Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se faz em Braga, aqui na antena da Rádio Universitária, todas as semanas, depois do meio-dia, ao sábado, e depois das 8 da noite, com reposição à segunda-feira. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos abordar um assunto que já passou por aqui há alguns meses, mas voltou à atualidade política local. Tem a ver com a Carta Educativa do município de Braga e, em particular, com o estado de degradação de alguns edifícios que albergam escolas. Mas, por agora, vamos começar com o tema surpresa escolhido pelo convidado de hoje, Carlos Almeida, sendo certo também que o painel é constituído pelos outros dois comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Começando então pelo tema escolhido pelo Carlos. Bem-vindo, Carlos.
Obrigado, Alexandre. Eu começo também por cumprimentar os meus colegas de painel, moderador, e obviamente também deixar uma saudação a todos os ouvintes da Universitária. O tema que hoje trago ao programa penso que é bastante curto, mas nem por isso deixa de ser relevante e penso que é bastante meritório, e prende-se com uma iniciativa que foi desenvolvida pela Associação de Moradores do bairro das Andorinhas, que recentemente inaugurou uma sala de estudo no próprio bairro, disponibilizando às crianças e jovens um serviço de apoio educativo, tendo em consideração principalmente que muitas das famílias destas crianças e jovens não têm condições para colocar estas crianças em ATLs ou explicações, e que desta forma têm uma componente de apoio, de auxílio educativo, que é facultada pela própria associação, e eu obviamente queria deixar aqui uma palavra de apreço, de reconhecimento, e acima de tudo que sirva de exemplo, porque de facto a Associação de Moradores do bairro das Andorinhas não é de hoje que vem dando bons exemplos naquilo que deve ser o trabalho associativo, daquilo que é o papel das associações de moradores nos bairros e em diferentes zonas da cidade, constituindo-se de facto como uma parte muito importante na dinamização de atividades, no cuidado e na salvaguarda dos espaços públicos, mas também, e eu julgo que essa também é uma característica muito importante da atividade desta associação, na proximidade às pessoas, no acompanhamento aos moradores do bairro, e que têm feito de facto desta zona, neste bairro da freguesia de São Vicente, um bairro com boa qualidade de vida, com um bom ambiente em comunidade, e que deve motivar, de facto, também a que estas experiências sejam repetidas e, diria melhor, replicadas em várias outras localidades e bairros da cidade. Portanto, um tema de valorização, não só de más notícias fazemos a nossa vida, e é bom também valorizar aquilo que é bem feito, e neste caso queria obviamente parabenizar a Associação de Moradores do bairro das Andorinhas pela iniciativa, pelo apoio que está a dar aos jovens e às crianças do bairro e às suas famílias, e acima de tudo mostrar como o movimento associativo pode ser uma parte fundamental da nossa vida em comunidade.
Começamos então hoje com um elogio a uma associação que, curiosamente, já tem sido referida aqui no nosso programa algumas vezes. João Granja, bem-vindo também. O próprio João Granja, se bem me lembro, também já elogiou esta associação. Aliás, dentro dos chamados bairros sociais, é aquela que normalmente mais notabiliza. Bem-vindo, João.
Um cumprimento a vocês aqui no programa, um cumprimento para os nossos estimados ouvintes. Sim, é verdade. Nós já por diversas vezes elogiámos aqui o papel das associações de moradores e das, ou comissões de moradores e já falámos várias vezes da, do exemplo, do bom exemplo do bairro das Andorinhas e por isso julgo que é, é sempre oportuno trazer de facto estas situações que merecem este elogio, digamos, unânime, até para que estes exemplos frutifiquem. E é interessante verificar o seguinte, é que se a seguir ao 25 de Abril houve uma fúria de constituição de comissões de moradores, associações de moradores, comissões de bairro, comissões de luta de bairro, com o passar dos anos deixou, digamos, de haver toda essa dinâmica, mas há uns anos ressurgiu aqui e ali, surgiram aqui estruturas de representação da, dos habitantes e eu acho que isso é extremamente vantajoso, não apenas para gerir os processos de interlocução, mas também para que as reivindicações possam ter voz e uma voz com credibilidade e com mobilização. Eu dou por exemplo o caso concreto da Quinta da Capela, porque nem só, isto não existe apenas nos bairros sociais. Na Quinta da Capela há algum tempo surgiu, ou ressurgiu, a Associação de Moradores, que tinha muitos anos, depois teve também bastantes anos em pousio, sem atividade, e regressou envolvendo muito boa gente daquela zona e que tem assumido um papel e um diálogo muito profícuo com a Junta de Freguesia, nesse caso de São Lázaro, e onde tem havido um retorno muito significativo e a própria população, os cidadãos, que normalmente estão aliados destas coisas até que haja alguma situação grave que os faça mobilizar, agora estão a começar a reconhecer o trabalho que as comissões de moradores fazem. No caso do bairro das Andorinhas, o Carlos trouxe a propósito do exemplo concreto da sala de estudo, mas eu quero dizer que a Câmara Municipal de Braga, que tem neste momento obras em curso de reabilitação de parte do bairro, reconhece que a interlocução da Comissão de Moradores é um elemento facilitador de todo o trabalho que querem levar a efeito. E até para identificar ou para esclarecer situações que muitas vezes é difícil aos serviços resolverem com, digamos, as suas soluções burocráticas e que têm que ser feitas em hora de serviço, muitas vezes a Associação de Moradores é a forma de resolver de facto situações que de outra forma seriam complexas. Por isso, junto-me ao elogio e ao reconhecimento que o Carlos fez e deixo daqui uma exortação para que continuem o seu trabalho, porque fazem muita falta.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Imagino também partilho deste elogio à Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas. O João falava aqui que da importância também destas associações como interlocutores da Câmara e eu recordava-me que a Câmara, que há uns anos, não sei se foi até, se calhar nem foi há tantos anos assim, incentivou precisamente a criação de algumas associações. Será que esse é o melhor caminho, ser a própria Câmara a vir de cima, digamos, um incentivo?
Bom, já lá vamos. Começo, se me é permitido, por cumprimentar os colegas de painel, o moderador e também os nossos ouvintes. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. E começo por subscrever aquilo que foi dito pelo Carlos e pelo João. É óbvio que eu acho, inclusivamente, que a ação que tem vindo a ser desenvolvida pela Associação de Moradores das Andorinhas é o paradigma daquilo que deve ser a organização de base das, enfim, das populações, porque, como o João disse muito bem, houve um período áureo da formação desse tipo de estruturas de base, depois morreu um pouco, também porque o poder local se calhar mostrou bastante dinamismo, mais dinamismo, logo após, enfim, as primeiras eleições autárquicas, mas é um facto que a organização destas estruturas, das populações através destas estruturas, destas e outras idênticas, é bom para já para ser interlocutor dos poderes e, nesse sentido, ajudar também os poderes e os poderes também reconhecerem o trabalho que eles podem fazer de maior proximidade e de conhecimento dos problemas e neste caso, das andorinhas, até neste caso concreto que o Carlos trouxe, e bem, e felicito por isso, porque neste caso a sala de estudo é importante. A Câmara reconheceu, através da Braga Habite, que apoiou a iniciativa, e bem. Só é pena, e isso é um lamento que eu deixo, porque acho que deveriam poder ir mais longe. Se não vão é porque não podem, mas acho que era importante que fossem ainda mais longe. É que a sala, pelo menos nesta fase, até ao fim deste do ano letivo, até junho, só vai funcionar aos sábados. Enfim, é uma limitação, é um condicionalismo que eventualmente poderia ou deveria ser ultrapassado, no sentido de poder cumprir aquilo que o Carlos também disse, de ser um ATL, de ser esse apoio que as famílias muitas vezes precisam e não existe, infelizmente. Aliás, nós sabemos o problema que há até com as creches que não existem. E, portanto, eles podiam colmatar de alguma forma algumas deficiências que existem, mas não é assim só aos sábados. De qualquer forma, é de saudar e é de incentivar a tentarem que, enfim, no próximo ano letivo as coisas sejam melhores, tenham uma maior amplitude e possam, de facto, não só dar o apoio aos sábados, mas dar o apoio possível durante toda a semana. Os parabéns para a Associação de Moradores das Andorinhas e também à Braga Habite, que deu o apoio para que esta iniciativa seja uma realidade.
O João Granja queria ali acrescentar algo.
Rapidamente, para dizer que, sobretudo para deixar o desafio a outras comissões de moradores ou com organizações com géneros, que a Braga Habite tem um programa em curso que é Viva ao Bairro, ou Olho ao Bairro, onde se podem, digamos, as instituições, moradores, podem candidatar-se para verem apoiadas as suas iniciativas. E que podem ser deste género, podem ser para colocar bancos de jardim, podem, digamos, para contratar pessoas para colocar a fazer exercício físico. Há, digamos, uma multiplicidade de ideias que encaixam neste programa da Braga Habite. Julgo que este exemplo que estávamos aqui a colocar, do bairro das Andorinhas, é um excelente exemplo, mas não significa que não seja também um desafio à criatividade de outras comissões de moradores. E por falar em comissões de moradores, eu acho que era profundamente injusto estarmos a falar de outros exemplos e não falarmos de duas comissões de moradores que são carismáticas na nossa cidade, que é o bairro da Alegria e das Enguardas, que de facto têm um percurso longo, têm figuras carismáticas associadas à sua atividade, e acho que é justo que também seja feita uma referência, porque também têm cumprido um papel muito, muito importante. Eu acompanhei pessoalmente mais o trabalho das Enguardas, mas de facto o trabalho que desenvolvem é meritório, é estratégico, é uma função de mediação social que permite a ultrapassagem de muitos problemas que noutras circunstâncias seriam muito difíceis de gerir.
Voltamos ao homem que trouxe o tema, ao Carlos Almeida.
Não, só para dizer que, claro que o papel das associações de moradores e destas estruturas que se organizam nos bairros, não no sentido estritamente do bairro social, não é? Porque de facto já temos estas organizações em muitas outras localidades da cidade. São estruturas obviamente muito importantes em toda a dinâmica que é desenvolvida na construção dos espaços, daquilo que é a relação existente entre as pessoas que habitam essas próprias localidades.
É a democracia de base, no fundo vai de encontro ao apelo que fazemos sempre aqui, à participação cívica.
É fundamental, e é evidente que o poder político tem que dar atenção, tem que acompanhar, tem que apoiar, porque muitas vezes as limitações destas organizações são constrangimentos financeiros.
Esta Câmara já tentou incentivar até a criação em alguns sítios onde não havia.
Sim. Sim, sim.
Acha que é o melhor caminho ser a própria...
Não, eu acho que não pode haver uma dependência, não é? Tem que haver autonomia, tem que haver uma capacidade de intervir a partir, de facto, dessa organização popular das pessoas que habitam os lugares. Sendo certo que tem que haver uma relação, tem que haver uma interligação com o poder municipal, tem que haver apoios, porque isso é fundamental para que as coisas corram bem e possam caminhar na procura de soluções que urgem nesses espaços, porque de costas voltadas também não se consegue de facto atingir bons resultados. Mas eu queria de facto também associar-me a esta visão mais ampla que agora tanto o Jorge como o João trouxeram a propósito do tema que iniciei, de valorização de todas as estruturas, de todas as associações que existem aqui no concelho. É verdade que temos aquelas mais históricas que já existem há muitos anos, como aquelas que o João referiu, as Enguardas e Bairro da Alegria, mas há outras, falou da Quinta da Capela, há de Montelios e São Frutuoso, do Bairro Nogueira da Silva, há um conjunto de associações representativas e que têm cumprido com o seu papel de facto de valorização do território, de apoio à comunidade, e que de facto devem ser exortadas a continuar esse seu papel e merecem todo o apoio e diria mais, merecem ser chamadas aos centros de decisão, de tomada de decisão, de consulta pública, para que tenham uma voz ativa na definição das políticas.
Foi este então o tema escolhido pelo Carlos Almeida, o tema surpresa, escolhido pelo nosso convidado de hoje, que já iremos ouvir daqui a pouco de novo. Vai ser ele o primeiro a intervir no tema central. Ora, e no tema central, se calhar as coisas já não estão tão positivas como falámos para trás. Trata-se de um assunto, como já disse no início do programa, que já abordámos aqui no nosso debate há alguns meses, mas que esta semana voltou à atualidade política local, nomeadamente à última reunião da Câmara. Trata-se da revisão da Carta Educativa do município de Braga e, em particular, do estado de degradação dos edifícios de algumas das escolas que estão a cargo da autarquia, desde há cerca de um ano, quando essa responsabilidade foi transferida do governo para o município. Após terem ido ao terreno verificar a situação, os vereadores do PS constataram que essa situação é preocupante e alarmante e que existe uma desertificação nas escolas com mais problemas, sendo que o líder dos eleitos socialistas no Executivo, Artur Feio, criticou, por isso mesmo, a inação da Câmara. Na resposta, a vereadora com o pelouro da Educação garantiu que a autarquia está consciente do que é preciso fazer e que as intervenções necessárias já estão calendarizadas, sendo que Carla Sepúlveda recorda mesmo que o município já interveio na escola básica do primeiro ciclo da Garapoa. Por seu lado, a vereadora da CDU, Bárbara de Barros, defendeu que o processo de revisão da Carta Educativa deve incluir uma lista com as escolas que necessitam de obras. A maioria PSD-CDS no Executivo prometeu fazer uma avaliação da situação, até por causa do crescimento da população bracarense. Avançamos então para conhecer a opinião do nosso painel de hoje, se concordam que, de facto, a situação neste aspecto estará preocupante e alarmante, como disse o PS, ou se a calendarização que a autarquia tem definida está bem ajustada, digamos, às necessidades da comunidade educativa. E já agora, no contexto da revisão da Carta Educativa, fará sentido que este documento seja atualizado com as listas das escolas que necessitam de obras, conforme propôs a CDU? E, por outro lado, porque estamos quase a fazer um ano, fará no dia 1 de abril, que avaliação fazem do processo de transferência de competências na área da educação do governo para o município de Braga? Se foi melhor ou pior para os bracarenses? Começo pelo Carlos Almeida.
Bom, a Carta Educativa que temos atualmente em vigor não é um documento tão antigo quanto isso. Esta é a primeira nota que gostaria de deixar. É um documento que, salvo aqui alguma imprecisão que posso ter, mas julgo que não terei, foi aprovado no início de 2019, portanto estamos a falar de um documento estratégico que tem 4 anos e que tinha como uma revisão apontada apenas para o fim dos primeiros 10 anos, julgo. Se passados 4 anos estamos a falar de uma necessidade de atualização e que não me parece insignificante, parece-me profunda, parece-me que quando estamos a falar de infraestrutura e necessidade de atualizar as escolas que necessitam de ser reabilitadas, intervencionadas pelo município, é um ponto de facto de grande importância num documento como este, é porque alguma coisa não foi muito bem feita no processo de revisão terminada em 2019. Isto porque, mais do que colocarmos as coisas como num plano de intenções, é preciso concretizar e fazer uso daquilo que vai sendo publicado. Porque, de outra forma, não faz sentido falarmos de documentos estratégicos. E quer-me parecer que o grande problema nesta matéria passa precisamente pela dificuldade que o município tem tido em concretizar as intervenções que vêm sendo identificadas ao longo dos anos. Há aqui um exemplo que é bastante elucidativo, e falo da escola EB23 Frei Caetano Brandão, em Maceminos, que anseia há décadas por uma intervenção. E obviamente quanto mais vai passando o tempo, mais necessidade e mais urgente se torna essa intervenção. É uma escola que carece de instalações com melhores condições para os seus alunos, os seus trabalhadores, docentes e não docentes, uma escola que se encontra num estado de degradação que vai avançando de ano para ano, e com necessidades de logística até para alguns dos projetos educativos que têm em curso, e que aos quais não têm dos quais não têm obtido resposta da parte do município. E este é um exemplo que de facto deve ser falado, até porque mereceu no passado relativamente recente projetos de resolução na própria Assembleia da República aprovados, creio até que por unanimidade, que apontavam para a necessidade de reabilitação da escola, mas nunca foi executada. Por outro lado, temos um parque escolar de primeiro ciclo com situações identificadas também já há bastantes anos que necessitam de intervenção. Aliás, temos visto já no último ano letivo, não no atual, faladas algumas situações, como fosse da escola EB1 da Sé, da escola EB1 de Tadim, que necessitam de intervenção no seu edificado, que são prometidas intervenções, mas de facto não se concretizam. E portanto parece-me que há aqui, no plano das prioridades do município, uma opção que é legítima, porque faz parte daquilo que é o seu programa, mas diria que é errada porque não corresponde àquele que deve ser o investimento feito na área da educação. Esta deve ser uma área prioritária. O município devia canalizar verbas, do ponto de vista do investimento que é necessário fazer e concretizar na educação, verbas bastante mais avultadas, mas infelizmente não é isso que temos assistido, e aquilo que se espera é que, caso venha a ser concretizada essa revisão da Carta Educativa, seja acompanhada de facto de um plano de intervenções e da dotação orçamental necessária, equivalente, para que essas intervenções sejam concretizadas para melhorar as condições em que as crianças do concelho frequentam a sua atividade escolar, e obviamente criar condições para que os territórios também possam oferecer este serviço público fundamental, e que deve ser garantido à população de cada um desses territórios.
João Granja, depois deste diagnóstico do Carlos Almeida, ficamos com a ideia de que não é uma prioridade, ele no fundo disse, deste executivo, a aposta na educação. Concorda?
Não, não concordo, e nem a meu ver isso, deste ponto de vista, corresponde à verdade. Se não, atentemos no seguinte. A Câmara Municipal de Braga está a levar a efeito um grande plano de investimento em escolas, socorrendo-se em grande parte a empréstimos que contraiu para esse fim. Estamos a referir-nos em particular às 6 grandes intervenções, 3 das quais já em curso, em Nogueira, em Figueiredo e em São Pedro d'Este, e a que se juntarão a breve trecho, ainda este ano, a intervenção na Quinta da Veiga, na Ponte Pedrinha e no Bairro Económico. E depois há, digamos, um conjunto de intervenções que a Câmara faz com os seus recursos próprios, em obras de pequeno e médio porte, em dezenas de edifícios escolares. Para dar aqui alguns exemplos, Escudeiros, Aveleda, São Mamede d'Este, Sequeira, Mirtibém, só para dar alguns casos, digamos, mais recentes. A estas intervenções, depois nós temos aqui um conjunto de obras que foram concretizadas nos dois últimos mandatos e que eram ansiadas há décadas, de que eu daria também alguns exemplos dos mais badalados, como é o caso da Escola de São Lázaro, de Merlin São Pedro, de Gualtar ou dos Porões. Na prática, nós estamos a falar de quase 20 milhões de euros investidos só em obras no setor da educação em 8 anos, 2017-2025. Eu julgo que são números que falam por si. Isto demonstra bem, digamos, o enfoque que esta maioria tem dado às questões da educação. Agora, há coisas que não podemos confundir. Não se deve juntar aqui este grupo as necessidades de intervenção em diversas escolas que recentemente foram transferidas do governo para o município. E, em relação a essas, foram sinalizadas como intervenções prioritárias, particularmente 4 intervenções de grande monta: Trigal Santa Maria, Palmeira, Escola Calouste de Gulbenkian e a Frei Catano Brandão, a que o Carlos fazia referência, que não constava da lista do governo e da DGEST. Por isso, é importante que os ouvintes percebam, é que a tutela foi transferida do governo para a Câmara, mas a responsabilidade e o compromisso de financiar essas obras é do Estado Central. E o que é facto é que ainda não se sabe, digamos, quais são as linhas de financiamento que estão afetas a estas intervenções. As rúbricas do orçamento camarário para assegurarem a receção desses fundos estão abertas, estão previstas, quer no orçamento, quer no PPI, no Plano Plurianual de Investimentos. Mas o que é facto é que isso não está claro. E mais ainda, há uma grande contestação dos municípios em relação a esta falta de clarificação do governo em relação a esta matéria, porque há um receio fundado de que se queiram retirar verbas para este fim àquelas que já estão contratualizadas com as CIMs, com as comunidades intermunicipais, para os fins dos fins da educação. Ou seja, se nós, e resumindo, não considerarmos os investimentos megalómanos do parque escolar, que esses sim são um caso à parte e que só esses mereciam aqui um programa, posso dizer que, em termos camarários, não há memória de um ciclo de investimento na educação tão grande como este que se desenrolou no Conselho de Braga nos últimos 8 anos. E o mesmo nível de ambição mantém-se, porque estão inscritas verbas no orçamento e no PPI que permitem perspectivar um ano de grandes realizações neste setor. Em relação à outra questão que colocaste, eu julgo que não faz sentido incluir na Carta Escolar as necessidades das obras, porque a Carta Escolar é, por natureza e por definição, um documento estratégico de médio prazo. E as intervenções previstas normalmente são para ser levadas a efeito num horizonte de curto prazo. E eu acho que o Carlos, ao contrário da vereadora, e julgo que um bocado também por força da experiência e do conhecimento que tem, diz: bem, vamos, digamos, em função da carta escolar, fazer digamos, a identificação de um conjunto de obras a intervir. E eu acho que isso é correto. Agora, fazerem parte da carta escolar não faz qualquer sentido, porque a natureza do documento, a especificidade do documento, e basta ver as cartas escolares que temos ao longo do país de vários concelhos, aquilo não é relações de obras, nem é a estratégia global, define, digamos, para onde é que se quer crescer, para onde é que como se quer crescer, quais são as referências, quais são os ajustes, mas naturalmente as intervenções de curto prazo, que são as intervenções de obras, não constam das cartas
mas
escolares.
Mas também devia ter um horizonte de uma década, diz o Carlos, e esta já vai ser revista ao fim de 4 anos.
Não, mas eu julgo que faz sentido, digamos, avaliarmos as cartas escolares, e porque quando a partir do momento em que se justifique fazer uma atualização e haja, digamos, substancialidade para fazer essa mesma intervenção, deve ser feito. não é preciso, digamos, da data litúrgica para que esse trabalho possa ser feito. Agora, uma coisa são as opções estratégicas de médio prazo para, o mundo da educação ao nível do Conselho de Braga, outra coisa são as relações de obras, essas já estão nos planos da Câmara e já estão nos PPIs, nos planos plurianuais de investimento, que já prevêem, com um horizonte relativamente lato, mas não tão grande como o da carta escolar, esse tipo de intervenções. E essa é a realidade que hoje temos em Braga. E a esse propósito, eu gostava só de fazer um comentário, antes de passar a palavra ao Jorge, de dizer que quando o PS fez este roteiro, os vereadores, ou a estrutura do PS, não sei se era o PS1, se era o PS2, ou o PSA ou o PSB, o que é facto é que eles não vieram descobrir a pólvora. Porque aquilo que eles tiveram a dizer está no PPI. As escolas estão previstas, as intervenções, no plano de planeamento de investimentos. E, por isso, na prática, vieram, no fundo, levantar o tema como se tivessem a dizer algo de importante, mas, na prática, eles estão apenas a fazer discurso político de referenciação de obras que já estão previstas.
Jorge, enfim, há pouco investimento na educação ou... Há tanto que nunca houve memória, a nível, naturalmente, do poder autárquico, que nunca houve memória, como dizia o João Granja. Qual é a sua opinião?
Acho que tem uma coisa assim neutra, mas vou começar pelo início, porque o que me foi pedido foi para, enfim, quando disseram qual era o tema central, eram as questões da revisão da carta educativa e da degradação de alguns edifícios onde funcionam escolas. É? Foi como foi dito e falado se era preocupante, se não era, e da calendarização e tudo isso. Isso faz sentido também incluir a proposta da Bárbara, Barros para incluir. E começo por aí, não faz nenhum sentido, obviamente, porque a carta educativa, como o Carlos disse, o João disse muito bem, não é para fazer um levantamento das obras que são feitas, é para fazer outra coisa, vai definir, digamos, o que é que vão ser os estabelecimentos escolares, quais e como, ao longo dos próximos anos, inclusivamente deve dizer lá aqueles que vão ser encerrados. Infelizmente, nem sempre há coragem política de dizer nesse documento o que é que vai ser decidido a esse nível. Já aconteceu isso no anterior documento. E eu gostava, para falar disso, de dizer o seguinte. Eu estou um pouco na linha do que disse o Carlos. Não me parece que faça muito sentido fazer uma revisão neste momento da carta educativa, porque ela tem 4 anos. Teve uma preparação de 5 anos. Ou seja, demorou 5 anos a fazer e agora só se aguenta 4 anos. Não faz muito sentido. Há documentos de 2013... já com apontamentos sobre, enfim, contributos que foram pedidos aos serviços para a elaboração da carta. E já agora gostava também de dizer uma coisa sobre isso. A anterior carta, não a que está em vigor, a anterior carta educativa foi feita com prata da casa. Ou seja, os técnicos do município é que elaboraram a carta, mal ou bem, durou o tempo que durou, e funcionou. Com a atual maioria, na linha do que tem vindo a ser feito em muitas áreas, contratou-se uma empresa externa para fazer esse trabalho. Uma empresa externa que, aliás, até já tinha trabalhado também noutras autarquias da mesma cor. E, portanto, e que esteve a fazer o trabalho, fez algumas reuniões públicas, criou grupos, focos grupo, como é usual agora dizer-se, o que é importante, porque é importante conversar com os autarcas, conversar com os diretores dos agrupamentos, enfim, com toda a gente que de alguma forma tem intervenção direta ou indireta com os estabelecimentos escolares. Portanto, esse é um aspecto que me parece que, feito o levantamento, não há, na minha opinião, mudanças tão substanciais que justifiquem fazer um novo documento. Documento que tem que ser, enfim, bem estudado, tem que ter em conta uma série de questões, como o crescimento populacional, a densidade das freguesias, das zonas onde são implantados os edifícios, uma série de coisas que não são coisas para fazer um pouco assim em cima do joelho. Ora bem, agora vamos fazer outra vez outro documento. Não me parece correto. Não me parece, de facto, que seja absolutamente necessário. Em relação àquilo que foi dito também na reunião de Câmara, ou no final da reunião, ou durante a reunião, pela senhora vereadora da Educação, que tem muito boa vontade, e acredito que sim, e que esteja imbuída de toda a boa fé, mas provavelmente não conhece muito bem o funcionamento da administração pública e da contratação pública, porque parece-me bastante temerário dizer que as obras estarão prontas no início do ano escolar. Não estão. Claramente não estão.
Quais
porque
obras?
Todas, porque todas as que foram ditas. Porque há concursos que têm que ser feitos, pode ou não haver reclamações, enfim, são prazos que nós sabemos que têm que ocorrer e, portanto, não me acredito, eu pessoalmente não me acredito, que as obras todas que forem anunciadas estejam prontas no início do próximo ano letivo. Esse é logo um aspecto que condiciona à partida todo um programa que é apresentado como sendo uma intervenção de fundo, e não está em causa aqui se, na minha opinião, não está em causa aqui se gastam muito dinheiro, se gastam pouco dinheiro. Digamos que é um pouco irrelevante sob o ponto de vista da decisão política e da intervenção que tem que ser feita, porque, embora eu não acho que a Câmara esteja muito, nem que sejam unhas de fome, passa a expressão, nem que sejam mãos largas. Provavelmente tem que rever as suas políticas de gestão dessas verbas, porque, por exemplo, o que é que acontece? Antigamente, no tempo da gestão socialista, havia equipas pequenas, evidentemente, eram muito pequenas, deviam ser maiores, que acudiam e acorriam sempre que necessário para pequenas obras nas escolas. Isso acabou, hoje não existe isso. As escolas têm não há equipas dedicadas,
sim,
é isso
sim,
que eu
sim,
queria.
Eu não.
Hã?
Eu sei, estou a perceber o que estavas a dizer.
Equipas dedicadas não existe, e isso acho que era importante, porque são pequenos arranjos, muitas vezes com uma pequena intervenção se resolve e não é necessário depois deixar agravar o problema. E, por exemplo, a questão de, neste momento, a Câmara faz transferência para os agrupamentos de uma determinada verba, que foi aumentando, salvo erro, neste momento está em 10 mil euros
para
acorrer a pequenas obras, mas, por exemplo, centralizou na Câmara uma coisa tão simples como é o papel higiênico, como é o papel normal. E há escolas que, enfim, têm dificuldades em nesse tipo de abastecimento e que se queixam e pedem com o tempo, mas há alguém na Câmara que centraliza isso e que acha que, enfim, que se deve poupar no papel higiênico e no papel para fotocópias, etc. E, portanto, poupa-se no farelo e
gasta-se na farinha.
E gasta-se na farinha. Ou poupa-se na farinha e gasta-se no farelo. Portanto, eu acho que há que rever em termos de gestão da relação com as escolas, e cada vez mais, porque cada vez há mais responsabilidade que passa para a autarquia. O problema que o João levantou é sério, é importante, é relevante, porque a questão do envelope financeiro é sempre importante e a Câmara não pode, não deve aceitar a passagem de responsabilidade sem ter as garantias de que há as contrapartidas necessárias, por um lado. Por outro lado, e penso que isso que foi negociado, que a Câmara, ao ficar com um determinado tipo de um conjunto de estabelecimentos, também teve a garantia do Governo de que as obras ou determinadas obras seriam feitas. Só tem é que exigir que isso seja feito para que as coisas coisas funcionem como deve ser, porque a Câmara também não pode andar toda a vida a substituir-se ao Governo, como já o fez em diversas áreas, em algumas delas, na minha opinião, erradamente, mas tem que garantir também que os alunos, que não têm culpa nenhuma de nada, não possam vir a ser prejudicados. Portanto, em traços gerais, o que eu digo é que em relação ao documento base, me parece muito cedo para fazer uma revisão.
Carlos, há pouco ouvimos o João Granja dizer que afinal não falta investimento na educação, e pelo menos durante estes últimos 8 anos, e que não se deve misturar estas escolas que foram transferidas mais recentemente, não é?
Ainda bem que é essa a pergunta, porque era precisamente sobre isso que eu queria falar. O João deu aqui alguns exemplos de investimentos da atualidade, de escolas de primeiro ciclo. Se a memória não me falha, falou de Este São Pedro, Figueiredo e Nogueira. Relativamente a Este São Pedro e Figueiredo, eu arrisco dizer que as crianças que entraram para o primeiro ano, entretanto, já passaram para o segundo ciclo e as obras continuam.
Tem conclusão prevista até este ano?
Pois, mas não será mentira aquilo que eu estou a dizer, não é? Houve crianças que entraram para o primeiro ano.
Carlos, são obras de grande envergadura, não são pequenas reparações, não é?
Claro, certo, mas fazendo fé nos investimentos de milhões
ainda faltam uns anos para acabarem o curso.
pode ser que nessa altura já esteja. Não no caso de Nogueira, que eu sei que julgo que das três foi a mais recente, mas importa também dizer que eu estou a dizê-lo de memória e espero não me enganar, mas o João deu aqui vários exemplos nesses 20 milhões, referindo-se a 8 anos de 2017 para cá. Contudo, São Lázaro, Esporões e uma outra que ele referiu, que neste momento não me
recordo. São Pedro e Gualtar.
Exatamente, vêm do primeiro mandato, já de 2013. É um pormenor, mas estamos a falar de facto de 3 mandatos, onde se diluem os tais 20 milhões, é um bocado diferente da perspectiva que o João colocou inicialmente. Uma outra questão é a transferência de competências, a delegação de competências para os municípios por parte do Governo. No caso da EB23 Frei Caetano de Brandão, eu acho que, apesar de tudo, há aqui particularidades. Não é a mesma coisa da Calouste Gulbenkian, nem da Trigal Santa Maria, porque na EB23 Frei Caetano de Brandão houve compromissos por parte do município. Aliás, eu recordo-me do município garantir que ia intervir na escola, mesmo que a administração central não o fizesse. E, portanto, esta é uma questão também importante de se ter em conta quando estamos a falar da degradação contínua do edificado desta escola. Resulta que é sabido que, na minha opinião, a transferência de competências não tem resultado na melhoria das condições a nenhum nível, e penso que na área da educação isso tem sido bastante visível ao longo dos anos. Vamos ver como é que corre do ponto de vista das infraestruturas que agora o município passa a assumir. Bem sei que no quadro do PRR parece tudo fácil, mas estamos a falar de uma coisa que se esgota e que, quando deixar de haver, não sei como é que o município vai descalçar a bota. Não foi de propósito que se deu esta conjugação de palavras, mas a verdade é que parece-me que quem está a decidir hoje não está a pensar muito bem naquilo que vai ter pela frente quem vier daqui a uns anos. E quando não houver fundos comunitários para fazer reabilitação de escolas que passam a ser da competência municipal, certamente quem vai perder com tudo isto vão ser as famílias e vão ser as crianças, que vão ter que frequentar escolas em piores condições do que aquelas que deveriam ter, obviamente.
Já começámos a ter alguma escassez de tempo, mas o João também quer ali replicar.
São algumas notas rápidas. Não, para dizer que, quando falei nos 20 milhões de investimento em obras no setor da educação, eu referi-me claramente aos 8 anos, por isso não há dúvidas em relação a isso. Não era difícil chegar, com o orçamento que a Câmara tem, a valores tão elevados.
São 10, já?
a 8 anos.
Mas o João referiu 8 anos na altura.
Sim, são dois mandatos, mas o que está orçamentado agora destas que estão em execução.
Mas, no fundo era, digamos, o que está decorrido e depois o que eu tinha falado em primeiro lugar é o que está previsto, o que está em curso e o que está, digamos, previsto. Também nos era perguntado como é que nós avaliávamos esta questão da transferência das competências na área da educação. E eu acho que a transferência em si de competências foi um processo tranquilo, mas face ao que se esperava e àquilo que se passou nesta área e noutras, uma vez que não havia nenhuma transformação significativa do setor, não se previa nenhuma alteração substancial, ou seja, pelo menos no meu ponto de vista, as expectativas eram baixas, porque aquilo que estava a ser transferido não era, digamos, não é o poder real sobre as questões fundamentais, tem apenas a ver com a gestão de um conjunto de situações que são relevantes, que são importantes para a vida e para o bom funcionamento das escolas, e eu acho que é aí que há ganhos, são ganhos operacionais pontuais em relação a um conjunto de situações. Exemplo, a proximidade na colocação dos assistentes operacionais permitiu, por exemplo, detectar um conjunto de situações onde os rácios estavam cumpridos e onde o município assumiu os encargos de haver reforço de pessoas nessas áreas para acudir a situações limite que, por proximidade, a Câmara tem mais facilidade em perceber que há necessidade aqui ou ali e consegue resolver essas questões. Por exemplo, assumiu um encargo de acompanhar a cobertura das pontas no segundo e terceiro ciclo, 500 mil de investimentos dos capitais da Câmara, e a meu ver o Governo deveria ter compartilhado estas verbas e não os fez, mas também em relação às crianças com limitações físicas e correspondendo também a uma reivindicação da Comissão dos Pais em Luta, a Câmara também no fundo mobilizou 100 mil euros para em todos os períodos de férias ter um programa de ocupação dessas crianças. Isto no fundo, esta proximidade da Câmara em relação às questões da educação tem vantagens e tem vantagens competitivas, mas no fundo não foi a transferência destas competências que veio trazer, digamos, uma grande mudança naquilo que se estava a sentir em relação à habitação e à educação, perdão, no concelho. Em relação à Frei Caetano Brandão, eu queria dizer que eu tenho aqui comigo o plano plurianual de investimentos e o orçamento para dizer que as verbas para a intervenção na Frei Caetano Brandão estão previstas da comparticipação da Câmara, aquilo que a Câmara se disponibilizou a gastar. Agora, a Câmara não vai poder fazer uma intervenção global de grande monta na escola enquanto não souber de onde vem o dinheiro e qual é o dinheiro que vem da componente Estado que tem que existir e que se traduz o tal compromisso a que o Jorge Cruz fazia referência. É que muitas vezes os municípios assumiram competências, assumiram transferência de competências, puxaram para si dores de cabeça em relação às questões concretas, e atenção, não é só na educação, agora também na saúde, em que o Estado não pode falhar nos seus compromissos, tem que honrar a palavra dada. Porque se essas verbas não vierem, pelo menos no nosso caso concreto, temos 4 escolas importantes para as quais se prevêem grandes obras que podem ficar comprometidas. E a Frei Caetano Brandão não estava na lista inicial do Estado, mas a partir do momento em que passou a constar e o Governo e os responsáveis governamentais do setor acederam a que esta escola também constasse, naturalmente que é preciso saber de onde é que vem o resto do dinheiro. Quanto à parte da Câmara e ao compromisso da Câmara, está orçamentado e disponível para ser disponibilizado a partir do momento em que haja condições para ser financiado. E esse montante é público, por isso não é segredo, nenhum segredo de polichinelo.
Estamos com muito pouco tempo, vamos ouvir o Jorge, os vossos temas surpresa, duvido que seja possível.
Um pouco complementando, embora não concordando com tudo, mas complementando aquilo que o João disse, eu sempre ouvi dizer que palavra dada é palavra honrada, palavra cumprida. Ouvi isso, não sei quando, mas portanto...
Foi num passado remoto.
Penso que isso que é para cumprir. Agora, em relação, por exemplo, que o João falou de os assistentes operacionais, dos rácios, bom, a proximidade é importante, mas eu devo dizer que a Câmara já conhecia perfeitamente toda a realidade nas escolas do concelho. Conhecia, até porque era ela que geria, direta ou indiretamente, esse pessoal. E muitas vezes, em algumas escolas, foi solicitada a reforçar o pessoal e disse que não, porque os rácios estavam cumpridos.
Mas hoje já teve, contratou 32 assistentes operacionais.
Mas deixa-me concluir. Mas isso vai contra aquilo que tu dissestes, que agora a Câmara percebeu que é preciso mais do que o rácio e põe lá essas pessoas.
Em alguns casos, sim.
Claro, e já nessa altura esses mesmos casos existiam.
Só que não tinha essa autonomia para poder fazer isso, porque não tinha a tutela do processo.
Não tinha a tutela, mas podia meter lá mais
pedir,
pessoal.
Pediu, mas o governo é que dizia que não.
Sim, mas podia meter lá mais pessoal, é isso que eu estou a dizer.
Mas não era, porque... na altura não era a sua responsabilidade. Não hoje era. É a sua responsabilidade.
Claro, hoje é a responsabilidade, claro. E hoje mas nessa altura já podia. Isto só para dizer uma coisa, que... A questão da proximidade, que é importante, ela já existia. Agora há a responsabilidade.
Claro, claro que sim.
Porque
claro
a proximidade existia e a proximidade é sempre bom.
Sim, só que a proximidade obrigava uma triangulação em termos de diálogo com Lisboa, em alguns casos com o Porto, com o complexo Ministério da Educação, onde tudo é difícil funcionar. Né? É talvez um dos ministérios onde a burocracia é mais complexa e depois reflete-se no dia-a-dia das estruturas por si tuteladas. Não é?
Se vamos falar em burocracia, na Câmara de Braga as coisas não são melhores.
Bem, ainda vai ser melhor que o Ministério da Educação.
Talvez, também é mais pequeno, mas quem tem que ir à Câmara tratar de assuntos de urbanizações, etc., enfim, nessa área, enfim, passa aquilo que se costuma dizer, passa as passas do Algarve, e nós estamos em Braga, não estamos no Algarve.
A breve trecho haverá novidades que vão surpreender o amigo Jorge e vão ser notícias de grande agrado para os cidadãos.
Se forem boas, é bom que venham essas notícias.
Sendo novidades, boas ou más, serão discutidas aqui seguramente no nosso programa.
Mas como o João, pelos vistos, já tem conhecimento, pode adiantar já alguma coisa.
Estão a ser preparadas, naturalmente eu não vou antecipar a quem de direito. Não é esse o meu papel, nem a minha obrigação. E a fruta não deve ser colhida antes de estar madura.
Mas o João já algumas vezes trouxe aqui novidades em primeira mão, e não só ele já agora.
Não é o caso.
Neste caso, é...
Não está autorizado a divulgar.
Não sei o bastante, e enquanto as coisas não estiverem feitas, não faz sentido.
E pronto, chegamos então ao final. Os temas surpresa do Jorge e do João, infelizmente, já não há tempo para os abordarmos. Naturalmente, agradeço a compreensão deles por essa situação. Agradeço também a vossa presença no debate de hoje, Carlos Almeida, Jorge Cruz e João Granja. Quanto a si, caro ouvinte, já sabe que voltaremos de hoje a uma semana, sendo certo que até lá apelamos à sua participação na vida cívica da cidade e do Conselho de Braga. Desejamos-lhe uma ótima semana, sempre com muita saúde.